Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com.
O título da palestra é forte, tanto que o irmão Luiz, acho que sentindo isso, quando ele deu o aviso, lá disse: o tema é filho, não tenho tempo, ele... Se é, espero que ninguém proceda assim com os filhos. Eu já quis já entrar um pouco, porque corta o coração, de fato. A ideia de um pai ou uma mãe negando tempo ao filho. Como essa frase dá a entender, obviamente. Filho, não tenho tempo. Porque receber... A atenção dos pais é um fator crucial para a criação e a formação do filho. Se você puder baixar um pouquinho, eu acho melhor. Está um pouco estridente. Eu quero tocar em três motivos pelos quais é tão importante a atenção dos pais ao filho. Quando eu falar o pai, entenda a mãe também. Às vezes eu vou dizer o pai ou a mãe. Mas para não ficar todo tempo dizendo o pai ou a mãe, o pai, quando eu disser o pai, entenda a mãe também. Três motivos. Durante o convívio que o pai transmite aos filhos os ensinos sobre a vida, desde os ensinos mais elementares, as coisas mais óbvias, não pegue aqui que está quente, que vai queimar, até conceitos importantes. Isso aqui está errado, meu filho. Olha, o seu avô, meu pai, o pai dizendo, fazia assim. Ah, na escola foi assim, assim. Você achou bonito o que o seu coleguinha fez lá? Achei, não é bonito, não é feio. Por isso, isso. São princípios que o pai vai passando para o filho de maneira natural, mas que precisa de tempo para que passe essas coisas. Para o pai crente, aí que isso aí vale ouro mesmo. Porque vai permitir que ele transmita os ensinamentos da Bíblia, que, aliás, Deus mesmo colocou essa responsabilidade sobre os pais. Eu vou ler uma passagem aqui de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5 a 7, que diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua graça. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. A passagem continua. Para inculcar as verdades de Deus aos filhos, precisa de tempo, é claro. E esses ensinos vão influenciar profundamente, profundamente o caráter dos filhos, estabelecendo princípios, padrões, pelos quais esse filho vai balizar o seu comportamento, vai avaliar as suas ações, ele vai viver todo o tempo lançando mão de coisas que ele aprendeu dos pais. Claro que à medida que ele vai crescendo, ele vai começando a somar outras coisas também. Mas se ele teve do pai, da mãe, atenção, tempo, então essa transmissão de valores foi muito bem feita. E houve solidez. Segundo motivo, porque é tão crucial essa questão do tempo, do pai ao filho. É dando tempo ao filho que o pai ou a mãe vai conhecê-lo melhor e vai se dar a conhecer melhor. Não apenas vai conhecer o filho melhor, mas o tempo vai permitir que o filho lhe conheça melhor. Por que é só importante que você conheça seu filho? Claro que no relacionamento o importante é os dois, as duas coisas, os dois fatores. Duas pessoas que desejam ter um relacionamento entre si preciso dedicar tempo uma à outra. Não há outra maneira, não existe, eu não conheço, de alguém se conhecer bem sem que haja tempo gasto no relacionamento. Um parênteses que eu quero fazer aqui, essa é uma das principais razões porque os crentes de hoje, em sua maioria, eles são espiritualmente fracos, medianos, pobres, porque dedicam pouco tempo para aprofundar o seu relacionamento com Deus. Eu tenho batido nessa tecla muito lá na igreja. Voltando então, é interessante notar que a qualidade do tempo dedicado a um filho vai determinar o grau de intimidade que um vai ter com o outro. A qualidade deste tempo. Por exemplo, é muito bom o costume da família ter refeições junta. Família junta ter refeições. Uma coisa cada vez mais rara hoje, mas é importante, muito valioso. Inclusive, eu aconselho vocês que, se possível, ter uma refeição, duas, três por dia com os filhos. Enquanto for possível, faça pai, mãe e os filhos. É muito bom esse costume, aproxima um dos outros. Mas, um período a sós com o filho, o pai e o filho, o pai e a filha, ou a mãe e o filho, ou a mãe e a filha, só, ele vai gerar um tipo de conhecimento, de aproximação, que os almoços, as refeições em comum, não trazem. É diferente a qualidade da intimidade que vem, porque foi um tempo especial, uma viagem curta que o pai vai fazer, leva um dos filhos, uma oportunidade que tem de sair, passar uma manhã no centro da cidade fazendo compras, sei lá, leva um filho, um, só um. É um tempinho ali, só os dois. Porque aí vai criar oportunidade de sair conversas e o conhecimento pai, filho e filho e pai vai aumentando. Dúvidas, ansiedades, medos. Essas coisas não são automaticamente extravasadas por toda criança, não. Ainda mais se pega uma criança tímida e introvertida, não vai ser fácil ela passar isso para os pais. É preciso ser criado um clima de intimidade, então, para que essas coisas venham à tona. Vai ter criança que não tem necessidade disso, que ele fala, extravasa, ele chore e bate na porta do quarto de noite que está com medo, mas vai ter outra que não vai, não. Vai ser mais difícil, vai ficar chorando no cantinho dela lá. E se não tem uma certa intimidade, o pai saber que o filho está passando maus bocados toda madrugada, que ele está conseguindo dormir, tem que haver um espaço de tempo que crie uma intimidade para gerar esse tipo de conhecimento. E quando chega a hora difícil, famosa, a hora da adolescência, a aproximação pai e filho vai continuar sendo fundamental no relacionamento. Quanto mais o filho conhece o pai, tem intimidade com ele, mais vai haver clima para conselhos. Quanto mais o pai gastou tempo com o filho, mais aquele filho vai valorizar os conselhos do pai. Não pense que o pai, quando vê o filho com 15 anos de idade e começa a querer dar conselho para o filho, se ele não gastou tempo com o seu filho, se ele não criou intimidade com o filho, não pense que aquele conselho vai valer muito, não. Porque não vai. Eu não creio que o filho pense assim, ele nunca gastou tempo comigo, mal me conhece, agora pensa que vai me dar os conselhos apropriados, que eu estou ligando para os conselhos dele. Não sei nem se ele chega a pensar desta forma tão forte. Às vezes até sim, mais forte ainda, em certas circunstâncias, dependendo da pessoa. Mas muitas vezes o filho nem raciocina de maneira tão clara. Mas não foi criado esse costume de ouvir do pai coisas diretamente indo em conta da necessidade daquele filho. O pai não conhece o filho direito, porque gastou tempo com ele, não conhece bem. Então os conselhos não vão ter muito a ver e não vão ser muito bem recebidos. Se é que não vai irritar o filho. Nunca gastou tempo comigo, agora vem querer me dar conselho. Agora ninguém mais, manda mais na minha vida, ninguém pega mais nesse pulso. Passou a hora. E a gente pensa que essa hora chega com 20 anos, às vezes o menino com 14 já está pensando nisso. Com 16, 17, a mocinha com 15 já pensa que é senhora de tudo, já conhece tudo, faz as amizades, o pai já fica lá embaixo, a mãe já fica lá embaixo. A tendência natural é essa. Se não houver uma intimidade gerada por tempo para compensar essa tendência desgraçada que uma mocinha tem de ouvir as coleguinhas muito mais do que ouvir pai e mãe, não sei o que é isso, mas é assim. Parece que as coleguinhas convenceram, tem muito mais sabedoria do que o pai e do que a mãe, mas vocês sabem muito bem do que eu estou falando, os que têm filhos adolescentes, tiveram, o que já foram adolescentes. Quer dizer, todos já foram adolescentes um certo dia. Há um outro aspecto que eu quero colocar da importância da intimidade entre pai e filho. Os filhos crescem, os pais envelhecem, e muito mais rápido do que pensam. Os pais é que vão ficar na posição de precisarem dos filhos. Isso inverte. Eu acho que eu não diria isso há 10 anos, há 15 anos, mas já estou ficando no meio desse trajeto, ou dessa trajetória aí. É visível isso, impressionante, como a idade nos mostra isso aí claramente. Aí vai fazer muita falta aos pais que os filhos os conhecem mal. Mesmo que os filhos até amem os pais e queiram ajudá-los na velhice deles, queiram orientá-los e tomar uma decisão por eles. Mas vai ser um pouco difícil porque não houve intimidade, não houve tempo gasto, não houve aproximação. E isso é culpa dos pais, que não souberam cultivar isso quando as crianças eram tenras e imploravam para sair com o pai ou com a mãe. Valorizavam uma horinha com o pai que fosse meia hora antes do trabalho, ou durante, ou almoço, ou depois. Não sei, cada um de vocês sabem o quanto uma criança valoriza estar perto do pai ou da mãe. E o pai não tem a sabedoria, talvez por ser novo demais, de valorizar isto, mas devia ter. Então cresce, quando menos abre os olhos, o pai envelheceu. E aí vai sentir falta da amizade profunda que ele gostaria de ter do seu filho, do carinho, do... Não é nem do amor, que o filho até pode amar muito o pai ou a mãe, mas do conhecimento mútuo. O filho não conhece o coração do pai, não sabe como é que mexe com o pai para funcionar, e acaba arranhando, não sabe, e dá errado. Mesmo tendo amor, mas não há conhecimento. E o conhecimento não tem fórmula, tem que ser com o tempo, tempo, tempo de relacionamento. Não tem outra fórmula. Terceiro motivo pelo qual é tão crucial essa questão de tempo do pai ao filho: dar tempo é uma maneira poderosa de mostrar amor. Uma forma. Todo ser humano tem necessidade de sentir-se amado, independente da idade. Só que na infância essa necessidade é muito mais aguda, porque é aí que boa parte da estabilidade emocional do indivíduo está se formando. É ali que o perfil psicológico do indivíduo está se formando, ele está muito mais carente, muito mais necessitado de uma atenção, de carinho, de amor. Dificilmente haverá uma forma melhor de mostrar amor do que dando tempo. É clássico o exemplo infeliz de pais milionários que não dão tempo ao filho, e haja brinquedos caríssimos, e haja viagens para a Disneylândia para compensar o tempo, achando que estão de alguma maneira realmente compensando. E não estão. Não tem cheque no mundo, não tem dólar, não tem dinheiro, não tem viagem, não tem Europa que compense o simples fato do pai passar tempo com o filho. E Deus é tão sábio que para passar tempo com o filho não precisa ser rico. Um homem que mora no casebre Ele pode também passar tempo com o filho e mostrar amor ao filho, quanto um classe média, quanto um milionáriozão. O tempo com o filho é uma decisão que o pai vai tomar, a mãe vai tomar se vai passar ou não. Essas coisas que valem, podem olhar, essas coisas que valem muito, ter mais valor em termos de vida, não custam dinheiro, não. Não custam erudição, conhecimento de ciências, não custam, não. Deus não iria fazer isso com os homens, nem fez. As coisas mais valiosas de relacionamento, qualquer um pode ter, de qualquer idade, de qualquer classe social, de qualquer jeito. Uma criança bem amada é muito mais bem preparada para enfrentar o mundo do que outra deixada à revelia, sem muita atenção. O pai que investe tempo no filho, ele está sinalizando que esse filho é importante, que vale a pena deixar tudo por aqueles momentos, vale a pena deixar tudo para se concentrar totalmente nele. É uma mensagem, às vezes até muda, que o pai passa para o filho: você é importante. E eu estou dando atenção a você. O impacto benéfico dessa atenção no bem-estar psicológico da criança, do menino mesmo, do adolescente ainda, eu imagino que seja incalculável. Então é hora de perguntar, mas por que isso é tão claro a importância de dedicar tempo aos filhos, tão crucial, por que precisamos ser alertados e alertados tanto? Porque quando ouvimos uma mensagem dessa, a consciência pinica um pouco. Eu acho difícil uma consciência aqui que não esteja pinicando. Dos velhos, dos novos. A não ser se não tiveram filhos ainda. Esses estão isentos. Mas o que tem filho, quase certamente vai dar uma... consciência vai dar uma piscadinha de vermelho. Eu acho que eu podia ter dado mais tempo aos filhos. Por quê que nós falhamos tanto nisto? Mesmo sendo lembrados na época, mesmo sabendo disso, mesmo tendo livros que alertavam, tendo os nossos pais que diziam, tendo tantas informações, e a nossa própria cabeça, nosso bom senso, por que falhamos tanto? Vou sugerir três motivos e algumas sugestões e encerro. Primeira razão, falta de costume. O pai, com 20 e poucos anos de idade, a mãe, não tem costume. Não foram educados assim. O pai do pai não deu atenção nenhuma ao filho, supondo a mãe dele. Ele não foi alvo dessa atenção, desse tempo especial todo. Nós temos a tendência de achar que muitas coisas que nós vimos e convivemos com elas na infância, que essas coisas que são certas, elas é que são o padrão, e que é assim, meu pai fazia assim, minha mãe fazia assim. E há uma tendência, às vezes, fazer isso. Graças a Deus, pelas vezes que nós percebemos, não, essa parte eu não gostei aqui do que recebi do meu pai e da minha mãe, mas isso aqui eu vou mudar. Vou mudar, claro. Mas, às vezes, a gente não percebe bem isto, não. E começa a aplicar nos filhos coisas que nós recebemos, as boas e as não tão boas, ou as ruins mesmo. Muitos pais devem achar natural não ter que dedicar tanto tempo assim ao filho. Um tempo planejado, exclusivo, esquisito. Como é, pastor? Fazer uma viagemzinha, levar o menino? Para quê? Deixa ele com a mãe. Você talvez nem entra na cabeça. Acho estranho esse conceito. Sei. Não foi educado assim, provavelmente. O pai não tratou assim. Ele não aprendeu a tratar também. Falta de costume. Sugestão? Se tem tempo, quebra o mau costume. Ora mais. O mau costume é para se quebrar, vício é para se cortar. Então, se isso é um mau costume, é ruim esse procedimento, corta, para e muda, se há tempo. Segundo, falta de jeito. Mesmo sabendo que é importante dar atenção ao filho, muitos pais simplesmente não conseguem ficar com eles. Não são de conversar muito, se aborrecem logo com as historinhas dos meninos, e o brinquedinho enche logo o rato. Não tem paciência, jeito, não tem jeito. Sugestão. Eu não conheço outro. Forçar um pouco, ou muito, sei lá, a própria maneira de ser, e tentar se aproximar dos filhos, passando tempo com eles, e decidi. Decidi! O senhor está com problema no nervo aqui, da perna, no tendão, sei lá de onde, 10 dias de fisioterapia. Não, eu não tenho tempo, não posso. Logo nesta fase eu vou viajar, 10 dias de fisioterapia. Quem gosta de fazer fisioterapia aqui, levanta a mão. Tem ninguém que gosta. O tempo que gasta, a dor muitas vezes que faz, tem que levar calção e tênis e tomar banho lá, é um horror. Tempo, amanhã, some. 1 hora de fisioterapia, experiência própria. Mas eu vou fazer. Se é uma questão de jeito, que é o que nós estamos fazendo aqui, não. Eu não tenho jeito para fazer fisioterapia. Ah, é bom dizer, né? Eu não tenho jeito. Eu não nasci para fazer fisioterapia. É interessante, nem eu. Mas tem que fazer. Eu não nasci para jogar joguinho com menino, para conversar muito com criança. Tem que fazer. Tem que ter esse jeito. Decida. Muita coisa da nossa vida, inclusive procedimentos cristãos, é por decisão. O que é amar? Se não decidir querer o bem do outro e se esforçar para ajudar o outro. É uma decisão. Então, filho, o pai gastar tempo com o filho, não é para ser questão de jeito, se gosta, se não gosta, se tem jeito, não. É decisão, é importante. E olha, vai para nós. Um pai que considera passar tempo com sua criança tão ruim, pela falta de jeito, ou sei lá do quê, quanto a fisioterapia, são brutamontes. Porque paciência, né? Então, se não é joguinho, é jogando futebol. Se não é futebol, é o que o menino gosta de pintar. O menino é poeta, fazer poesia com a criança. Sei lá, inventa um jeito que a criança gosta, você gosta. Inventa um caminho aí que dá certo, não se força tanto. Então, o que eu quero dizer é que mesmo o pai se forçando, ele vai perceber que não é ruim, não. Pelo contrário, é muito gostoso passar tempo com os filhos. Não tenho dúvidas que esse esforço será fortemente abençoado por Deus. E deve ser regado com oração, esse esforço. Eu não tenho jeito. Ai, como é que eu vou fazer? Amanhã é sábado, passar o tempo, permitir passar 1 hora com ele. Eu não aguento 10 minutos. Ora a Deus, pede a Deus paciência, sabedoria, o jeito que você não tem, ora e pede ajuda, porque é nobre demais um pedido desse, Deus certamente vai honrar. Último motivo pelo qual nós falhamos tanto com esse assunto. O motivo clássico, a desculpa clássica: falta de tempo. O tempo é um problema mesmo. Não vou gastar muito tempo para provar isso para vocês. Na vida de quase todos nós, o tempo é um problema sério. Ele vai piorar à medida que as coisas vão sendo feitas de maneira cada vez mais rápida. Então, quando o pai diz, ou a mãe diz, que não tem tempo para dar atenção aos filhos, ele está provavelmente dizendo a verdade. Que o tempo é curto. Mesmo não está mentindo, não. Mas essa é a solução? Vai ficar nisso mesmo? Os filhos estão crescendo, sem atenção, sem o tempo que eu dedico, porque eu não tenho tempo, então vai ficar assim mesmo. Lamento muito, turma. Não, não pode. É irresponsabilidade grande. E vai pagar caro lá na frente, como já comentei, até no tempo da velhice. Duas sugestões. Você acorda o dia, aí coloca no papel 10 coisas para fazer. Tudo bem. No dia, no fim do dia, de noite na cama, você olha ali, eu fiz 6 das 10. O que é que determinou que aquelas 6 fossem feitas e as 4 que deixaram de ser feitas ficaram secundárias? O quê? Tirando um acidente, obviamente, tirando um grande contratempo, uma coisa assim não prevista, normalmente a resposta certa é prioridade. Prioridade. A parte das exceções, não tem jeito. Essa é a resposta. Prioridade. Este é o ponto. Sugiro fortemente que você se convença da absoluta importância de você dar tempo ao seu filho e você colocar isso em altíssima prioridade. Não vou entrar nos detalhes mais importantes do que o trabalho também é importante, ou estudar de noite, o filho, o pai estuda. Não vou entrar nesse mérito aqui. Mas pense nisto. Eu não estou dando tempo aos meus filhos. É porque eu não tenho tempo. Eu acho, honestamente comigo mesmo, eu acho que é. Ótimo. Boa conclusão, honesta. Vamos resolver isso aí. Tentar, vamos. Coloca na lista das prioridades gastar tempo. Gastar não. Investir tempo com os filhos. Coloca na prioridade alta. Sabe o que vai acontecer? Quando você se convencer mentalmente da importância de você dar tempo ao seu filho, automaticamente isso vai adquirindo prioridade. Ele vai passando por cima do futebol, que você não abre mão com os colegas. Vai passando por cima de uma loja de CD que você gosta de ver no seu tempo folgado aí para comprar música, ou qualquer coisa, sua leitura, coisa até boa, sim, mas que sempre vinham na frente do tempo com o filho. Se você anotar, fim de semana, quanto tempo eu gastei com meu filho? Ou a semana inteira? Vamos olhar aqui. Ih, foi pouco. O que eu fiz? Fiz isso. Prioridade lá embaixo. Falta de convicção de que é importante. Porque se você tivesse convicção, automaticamente a prioridade ia subindo e você sem perceber e deixando coisas para trás. Não, que futebol com o colega? O que já passou meu tempo? Vou cuidar dos meus filhos. Ou um tipo parecido de atitude. Vem automaticamente. Valorize os seus filhos e você vai dar tempo para eles. Suponhamos que a sua prioridade já seja alta em relação a esse assunto. Você sabe que é importante, mas você não consegue mesmo. Está difícil. Honestamente, está difícil. Então não é mais uma questão de prioridade. É de você saber se organizar melhor. Porque se você não está conseguindo dar tempo, mas está frustrado, muito frustrado, então o problema já é outro. Você está dando importância àquilo, passar tempo com o filho, mas não está sabendo fazer, não está sabendo manejar direito. É diferente do primeiro caso. O primeiro caso ele não dá prioridade, lamento muito, não tive tempo, você não está muito aí. Mas esse caso agora não, você dá prioridade, mas você não é bom em manejar o seu tempo. Administrar o seu tempo, você não sabe, e se frustra. Aí eu dei um jeito. Converse com pessoas que sabem manejar o tempo, arranje um livro bom que lhe orienta nisso aí, peça a Deus sabedoria, e não sei não. Aí cada um vai encontrar um caminho, vai encontrar uma maneira. Traça estratégias, bole aí com a sua criatividade, sua inteligência, sua maneira. Tem que arranjar tempo para os meus filhos. Busque caminhos, mas dê um jeito, meu irmão. Dê um jeito, minha irmã. Porque muito pouca coisa fica quando a gente vai amadurecendo e vai envelhecendo além dos relacionamentos. Muito pouca coisa fica, para não dizer quase nada, e para não dizer lá no final mesmo é nada. Muito pouca coisa. A gente luta por dinheiro, luta por emprego, luta por promoção, pelo carrão do ano, e por um sítio, e por aquilo, e luta, e não sabe nem por que direito está lutando por aquilo, e luta, e tem uns sonhos, umas coisas, e as viagens maravilhosas, paradisíacas, e faz daquilo prioridades. E às vezes é o próprio trabalho em si. Não é nem o dinheiro mesmo, porque a pessoa gosta de trabalhar, se acostumou a trabalhar e trabalha, nunca parou para dizer assim, peraí, para quê? Para quê? Tanto, trabalhar tanto, para quê? Vou comer 3 vezes o que eu já como? Então as coisas que têm valor não custam dinheiro, custam atenção, custam você estar ligado nisso, custam você prestar atenção para o que Deus diz na palavra dele. Lhe orienta, lhe sopra, lhe mostra, além do próprio bom senso, de você observar as coisas ao redor. Você dificilmente consegue, numa clínica geriátrica, com dois homens de 90 anos de idade, dois velhos, encurvados, com todo o peso da idade, você dificilmente vai saber quem é o rico, quem é o pobre. Dificilmente, talvez pela camisa de seda do velhinho, é toda babada, talvez. Está ali. Você não vai saber mais, não interessa. Os milhões que não tem no banco e os filhos já brigando, se atracando, esperando só que o velho desça da sepultura para segurar os milhões. Talvez o outro pobre lá, os filhos chorosos, não querendo que o velhinho vá embora. Então são valores que eu quero deixar aqui para vocês pensarem e meditarem, especialmente vocês que têm tempo ainda, que um filho por nascer, crianças, meninos, adolescentes, adultos ainda, cada vez é menor o efeito disso, mas ainda, você tem filho adulto, gaste tempo com seu filho, com a sua filha, convide para um almoço, para um jantar, só você e ele, e curta, e você vai fazer o quê? Eu já vou fazer umas compras, para pneu com meu carro, vou com você. Vá para pneu com seu filho, coisas tolas, na essência do que vai ser feito, mas muito valiosas pelo que representa. E eu espero que daqui em diante você se acostume a dizer para o filho: sim, filho, claro que eu tenho tempo para você. Para algumas coisas é que eu não vou ter mais tempo. Algumas coisas que vão ficar na prioridade secundária. Porque para você, sim, eu sempre vou arranjar tempo. Vamos orar.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.